Ano novo, série nova. Começamos uma nova série hoje e o título da série é Inabalável, a esperança que nos move. E o título da mensagem de hoje é A Coragem de uma Esperança Inabalável. A Coragem de uma Esperança Inabalável. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia e me acompanhar em Josué. Josué 1, de 1 até 9. Um texto muito conhecido. Josué 1, de 1 até o 9. E diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos Eteus até o Mar Grande, na direção do poente do Sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais dele. Tão somente seja forte e muito corajoso, que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido para onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então, você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Amém. Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Hoje, como eu já falei, é o início da nossa série Inabalável, a esperança que nos move. E nessa série, o nosso intuito é mostrar, através da vida de alguns personagens bíblicos, que independente da situação que nós vivemos, quando a nossa esperança está firmada em Deus, seguimos em frente, mesmo diante a desafios aos quais nós nos julgamos incapazes de superar. Também é o nosso intuito mostrar que esse movimento, que essa esperança que nos move, ela nunca tem um fim em nós mesmos. Pois não devemos caminhar sozinhos. E a nossa missão, ela nunca diz respeito a nós mesmos, mas ela diz respeito ao que Deus tem para nós. Cristão não é chamado para viver sozinho, de nenhuma maneira. Então, a sua vida não diz respeito apenas e tão somente a você. O que Deus faz através da sua vida não diz respeito apenas a você, mas diz respeito a muitas outras pessoas, as quais Ele quer atingir através da sua vida. Hoje é o primeiro domingo do ano. E como todos os anos, nós temos desafios à nossa frente. Alguns desafios são velhos conhecidos da gente, né? Como as contas de começo de ano, né? Todo começo de ano traz consigo um monte de desafios em forma de boletos. Né? Então, isso é natural. Todos nós temos. A vida adulta traz isso para a gente. Traz essas consequências para a gente. Então, esses desafios, eles são velhos conhecidos. Né? E não tem como a gente fugir deles. Todo ano eles se renovam. Mas também existem outros desafios que muitas vezes a gente adia, ano após ano. Ano após ano a gente protela para o ano seguinte alguns desafios das nossas vidas. E esse você vai saber qual que é, porque ele diz respeito a você, assim como diz respeito a mim. Mas existe também alguns novos desafios que surgem a cada ano, a cada momento da nossa vida. O fato é que nós todos somos desafiados, de uma forma ou de outra forma. Josué, ele também tinha na sua frente um grande desafio para ele e para o povo de Israel. E para entender melhor esse texto, nós vamos falar um pouquinho, relembrar um pouquinho, eu e você, do contexto histórico desse texto, para que a gente possa refrescar a nossa memória. Pensando na Terra Prometida, podemos dizer que os patriarcas da nação de Israel, há muito tempo, haviam iniciado a sua trajetória rumo à Terra Prometida, rumo a Canaã. Abraão chegou a Siquém e Betel, lá em Gênesis 12, cerca de 1.800 anos antes de Cristo. E desde então, esses que são os pais da nação de Israel, passaram a viver na Palestina e no Egito. Então a gente segue para o relato da vida de José, que foi vendido ao Egito e acabou assumindo a posição de segundo maior, apenas abaixo de Faraó. E os descendentes de Jacó, após a morte de José, foram escravizados no Egito. Cativeiro que durou por mais de 400 anos, como a gente pode ler lá em Êxodo 12, 40. Então, Deus levantou Moisés como líder do povo para finalmente tirar o povo da escravidão do Egito. E a escravidão do povo no Egito acabou. Mas os problemas acabaram? Não. Os problemas do povo não se acabaram junto com a escravidão. Eles estavam muito longe de terminar, porque uma jornada para o povo até a Terra Prometida, que devia ser curta, trajeto curto, que duraria apenas alguns dias, a passos muito curtos, duraria talvez meses, mas durou mais de 40 anos. Então, Moisés, ele durante todo esse tempo liderou essa jornada do povo. Só que Moisés agora estava morto. Moisés já não estava mais com eles. E eles ainda não haviam conquistado a Terra Prometida. Então Josué, que era muito jovem, tinha em suas mãos uma grande missão. E não seria nada fácil substituir Moisés. Liderar um povo do tamanho do povo hebreu, com milhares de pessoas, e que, por diversas vezes, já havia se rebelado contra Moisés. Vocês vão lembrar da história, quantas vezes durante esses 40 anos o povo se rebelou contra Moisés? Não foi uma nem duas vezes, foram muitas vezes que o povo se rebelou. Mesmo o povo tendo visto Deus fazer maravilhas através da vida de Moisés, mesmo assim o povo se rebelava contra ele. Deus havia feito uma promessa para o seu povo. Mas entre a fala de Deus, entre a promessa de Deus e o cumprimento dessa promessa, houveram muitos percalços. Mas a esperança de Josué, ela permaneceu inabalável, mesmo diante desses percalços. A esperança do cristão não é uma esperança passiva, mas uma força que o impulsiona à ação corajosa, baseada na fidelidade de Deus. A esperança do cristão, ela não é uma esperança passiva, mas uma força que o impulsiona a uma ação corajosa, baseada na fidelidade de Deus. Assim como foi com Josué. Então nós vamos caminhar nesse texto para compreender de que forma essa esperança moveu a vida de Josué. E para isso eu vou dividir o texto em 4 pontos curtos. E o primeiro deles está lá entre os versículos 1 e o versículo 5, que é o fundamento da esperança, a fidelidade de Deus. O fundamento da esperança, a fidelidade de Deus. Versículo 2 diz assim: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora, passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Deus deu a Josué uma missão muito específica, muito clara. Eles deveriam entrar na terra prometida, ele e todo o povo. O fato, meus queridos, é que todo ser humano tem um motivo de ser, um propósito, uma missão. Fomos criados, segundo Gênesis, à imagem e semelhança de Deus, para sermos administradores da criação. E dentro disso, cada um de nós tem um lugar para se encaixar, cada um no seu quadrado. Nós, como igreja, temos a incumbência de pregar o Evangelho. Nós vivemos numa época em que muitas pessoas se sentem perdidas em relação à sua missão. As pessoas se sentem perdidas, vivem sem um motivo, sem pretensões, sem objetivos. Há alguns anos atrás, foi cunhada uma expressão para designar a geração daquela época, que era a geração nem-nem. Nem estuda, nem trabalha, nem quer saber de nada. A geração nem-nem. Não sei para que vir, para que eu estou no mundo. E assim tem sido ainda. Mas mediante a missão que Deus deu a Josué, Josué, ele escolheu ouvir a voz de Deus diante da missão. Nós precisamos tirar o foco do nosso problema, das palavras de maldição que muitas vezes nós ouvimos. Ah, não vai dar. Ah, não vai conseguir. Ah, não vai dar certo, isso não é para você. Mas a gente deve focar não no problema, mas na voz de Deus, na promessa que Deus fez, naquilo que Deus falou para você. Porque é esse Deus que servimos que está no controle de todas as coisas. Não sou eu, não é você. É Deus que está no controle de todas as coisas. Josué, ele não ficou apavorado diante do novo desafio e nem saiu fazendo as coisas do seu jeito. A primeira coisa que ele fez foi ouvir a voz de Deus. Moisés está morto. Mas o Deus que Josué serve, esse não estava morto. Esse continuava vivo e continua vivo até hoje. E a obra não era de Moisés, a obra era de Deus. Então ela iria continuar, mesmo sem Moisés, mesmo Moisés estando morto. Deus não disse para Josué exatamente como fazer. Ele não falou para Josué exatamente como ele ia atravessar um rio com milhares de pessoas, animais e todo o restante. Ele não disse isso. Ele não disse como ele iria conquistar a terra prometida, que já estava ocupada. Ele não apresentou um plano detalhado passo a passo. Deus não deu a Josué um manual de instruções dizendo assim: Josué, essa é a rota, siga aqui, né? O mapa, atravesse essa ponte, faça isso ou faça aquilo. Deus não deu um passo a passo para Josué. Eu ia falar para Deus: Deus, eu preciso desse passo a passo, mas Deus não deu para Josué, como muitas vezes ele não dá para a gente. Mas o que Deus deu a Josué foi a garantia da sua presença. E isso era mais do que suficiente. Às vezes, eu e você damos desculpas para Deus, dizendo que nós não estamos preparados para atravessar o Jordão. Mas se Deus diz que está conosco, nós temos que confiar. Só precisamos ouvi-lo e ter fé nele. Versículos 3 ao versículo 5. Todo lugar em que puserem a planta do pé eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos Eteus até o Mar Grande, na direção do poente do Sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Embora Moisés tivesse sido um grande líder, agora Moisés está morto. A ordem de Deus era para que Josué olhasse em frente. Muitos de nós sofremos perdas na vida e nos recusamos a nos desligar do passado, deixando as coisas para trás. Se algo mudou em nossa vida, não adianta ficar lamentando. Temos que crer que o Senhor pode nos fazer avançar, mesmo diante das perdas. Mesmo diante das perdas. C.S. Lewis tem uma frase que eu gostaria de ler aqui para vocês. E ele diz o seguinte. Essa frase ele escreveu numa carta para uma amiga. E ele disse o seguinte: existem coisas muito, muito melhores adiante do que qualquer outra coisa que deixamos para trás. Muitas vezes nós ficamos ligados ao passado, a uma igreja que nós frequentamos, a que na nossa lembrança parecia perfeita. E a gente não consegue se encaixar numa nova comunidade ou mesmo na nova realidade da comunidade onde nós estamos. Sentir saudades é perfeitamente compreensível. Perfeitamente compreensível. Mas ela não pode nos paralisar ao ponto de não conseguirmos viver a nova realidade. Talvez a gente fique preso a uma época da nossa vida. Ah, era tão bom quando eu era adolescente, quando eu era criança, ou era tão bom no início da minha juventude. Foi muito bom, mas não vai voltar. Não vai voltar. A gente não pode viver preso nesse lugar. Às vezes é um emprego. Nossa, aquele emprego que eu tinha era tão bom, gostava tanto de trabalhar lá, ganhava tão bem. Nunca mais eu consegui um emprego como aquele. Mas você não vai ter aquele emprego de volta. Você não vai conseguir viver aquele momento de novo. Aquilo passou. Nós precisamos prosseguir. Moisés está morto. Seja forte e corajoso, atravessa o Jordão. Foi isso que Deus disse para Josué. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3, 13 e 14, ele nos diz o seguinte: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A gente não pode viver o passado de novo. Moisés está morto. E a gente precisa avançar. Tem um ditado que diz que quem vive de passado é museu. Sendo assim, nós temos que sair da esterilidade do deserto. E nós temos que viver o novo de Deus para nós. O deserto é um lugar de passagem, lugar de preparação, não um lugar de fincar estacas. Assim como Josué precisava atravessar o Jordão, o nosso Jordão também precisa ser atravessado. Precisamos seguir. Precisamos nos mover. O segundo ponto, a atitude da esperança. Esforço e coragem. Atitude da esperança. Esforço e coragem. Eu vou ler o versículo 6, o versículo 7 e o versículo 9 novamente. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Deus repete a Josué aqui 3 vezes. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. Então, Josué tinha um grande desafio. Assim como eu e você temos grandes desafios em nossas vidas. Mas Deus garantiu a ele a sua presença. E assim como Deus fez na vida de Josué, ele se faz presente nos desafios da nossa vida. Deus sempre está conosco, mas também temos a nossa parcela, a nossa responsabilidade. Por isso, o texto nos ensina que o esforço e o bom ânimo é a arma que nós precisamos para vencer as crises, para vencer os desafios. João 16, 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Tenham coragem. A coragem é necessária. O esforço é necessário. Nós precisamos dar o passo. Outro ponto que nós devemos nos atentar aqui é que Deus estabeleceu limites para a terra que Josué deveria conquistar. Isso nos mostra que nós também precisamos ter metas claras para a nossa vida profissional, pessoal, ministerial. Nós precisamos ter um planejamento para entregar nas mãos de Deus. Nós precisamos orar com o planejamento. Como está escrito lá em Lucas 14, 28. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Nós precisamos desse planejamento, entregá-lo nas mãos de Deus. Devemos saber por onde caminhamos, ainda que não saibamos os detalhes. Porque quando Abraão caminhava para a terra que Deus lhe mostraria, ele não sabia exatamente onde chegar, ele não tinha um mapa. Mas ele sabia que ele deveria seguir passo a passo a vontade de Deus, aonde Deus o colocasse, assim como Josué. Ele sabia que ele deveria atravessar o Jordão. Ele sabia os limites que Deus deu. Ele só não sabia exatamente como fazer. Muitas vezes nós não sabemos exatamente como fazer, mas nós sabemos qual é a missão e para onde nós andamos. Porque se nós damos um passo à frente, nós precisamos saber qual é o rumo desse passo. Nós precisamos saber para onde caminhamos. Porque se não sabemos onde queremos chegar, provavelmente não chegaremos a lugar nenhum. Provavelmente nós não chegaremos a lugar nenhum. Nós precisamos, meus queridos, desromantizar a vida, pois entre a promessa e a terra prometida há um Jordão. Deus mostrou o Jordão e lhe deu uma ordem para atravessá-lo, mas não disse como. Deus não lhe mostrou uma ponte. A ponte para atravessar o Jordão é a fé. A ponte para atravessar o Jordão é a fé. Devemos cruzar o nosso Jordão, mesmo quando nós nos julgamos incapazes de fazê-lo, pois é pela força do Senhor que nós conseguimos atravessar os obstáculos da vida e cumprir a vontade dEle. É na força dEle. O terceiro ponto é o prumo da esperança. A centralidade da palavra. O prumo da esperança, a centralidade da palavra. E aí nós vamos ler de novo versículo 7, versículo 8. Tão somente seja forte e muito corajoso para que você tenha cuidado de fazer segundo a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andar. Não cesse de falar do livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que está nele escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. A nossa força e a nossa coragem estão ligadas a uma renovação diária dos princípios de Deus. De acordo com a Bíblia, o sucesso de um ministério, de uma missão, está em última análise ligada à aprendizagem e ao estudo sólido da Bíblia, em detrimento dos nossos conhecimentos humanos, técnicas ou estratégias. Porque não adianta nada. Eu e você temos as melhores técnicas, termos o melhor plano, termos as melhores intenções, se isso não está baseado na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o nosso prumo. A palavra é poderosa e capaz de produzir uma mudança piedosa na vida dos fiéis, uma vez que essa palavra motiva, encoraja, dá esperança e direção, e expõe-nos às nossas necessidades e à provisão de Deus. A palavra de Deus, ela é completa. É a revelação de Deus para nós. Então, nós devemos aprumar as nossas vidas, os nossos planos, os nossos desafios, através da palavra. A palavra é o prumo. Eu vou citar uma frase do Moody, que disse o seguinte sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. A Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. A Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. A Bíblia, a palavra, nos foi concedida no sentido de estabelecer uma relação de comunicação com Deus. É um meio de comunhão com o Senhor. Contudo, como toda comunhão, isso leva tempo e requer dedicação. Repare você na ênfase que Deus deu ao longo dos versículos. Fazer conforme toda a lei, dela não se desvies. Versículo 7. Antes medite nela dia e noite. E qual que é a nossa tendência? Como seres humanos vivendo nessa época que nós vivemos. Nós queremos uma solução rápida. Né? A gente quer 3 passos fáceis, se pudessem em 2, melhor ainda. Porque a gente não tem paciência e nem perseverança para muitas coisas. Então a gente acha que tudo vai ser assim. Igual os videozinhos do Instagram, do TikTok, mas com Deus as coisas não funcionam assim. Aprender a palavra do Senhor não é assim. Ter comunhão com Deus não é assim. Ser amigo de Deus não é ser amigo de Deus igual você é amigo no Instagram, no TikTok. Não é igual. Não é a mesma coisa. Requer tempo. Requer perseverança. Requer resiliência. Porque muitas vezes a gente quer que Deus faça por nós agora. Senhor, Senhor, pede e já quer receber. Mas esse tipo de relação, ela não aprofunda o nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus tem que ser muito mais do que isso. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos de tempo com Ele. Deus não é o totem do McDonald's, do Burger King, que você vai lá, digita e vai lá buscar o seu pedido. Não é assim que funciona. Com Deus é um relacionamento que nós cultivamos dia a dia. Então, Josué, ele foi alertado como deveria ser essa sua relação com a lei do Senhor, com a palavra. Tenhas cuidado. Ou seja, Deus disse a ele, não se desvie, não mude essa palavra, tenha cuidado, observe cuidadosamente a palavra, seja zeloso com a palavra. Deus falou para que ele fizesse tudo conforme aquilo que estava escrito. Ou seja, Josué, você não vai fazer aquilo que te agrada dentro da palavra. Você vai fazer a palavra no integral. Porque muitas vezes a gente quer ler a Bíblia e quer retirar da Bíblia aquilo que nos convém. Da palavra do Senhor, aquilo que é bonito da gente ouvir. Mas quando tem uma exortação, quando tem um desafio, quando tem algo que exige algo mais de mim, eu falo, não, esse texto Deus não me revelou hoje, eu vou para outro. Esse aqui não está bom. Parece horóscopo. E não é assim, Deus está dizendo a Josué. A palavra na integralidade, toda a palavra, tudo aquilo que está escrito, não se desvie dela. A Escritura é o nosso padrão. Porque todas as vezes que a gente sai da Escritura, o GPS é obrigado a recalcular a rota. A gente é obrigado a recalcular a rota, porque a rota correta está na palavra do Senhor. Ele disse para Josué que a lei não deveria sair da sua boca e que ele deveria falar dessa lei. Ele meditaria nela dia e noite. Então, isso serve para nós. Eu e você nunca sabemos o suficiente da Bíblia. Nenhum de nós. Por mais estudioso que seja, por mais eloquente que seja, eu e você precisamos meditar na lei do Senhor dia e noite. O conhecimento do Senhor nunca se esgota. A palavra do Senhor, ela é viva. E a gente precisa meditar nela sempre, dia e noite. E fazer tudo aquilo que está escrito, porque não adianta a gente conhecer e fingir demência e não obedecer. Conhecimento teórico aqui não vale de nada. Relacionamento com Deus é obediência. Então, o prumo dessa esperança é a centralidade da palavra de Deus. E o último ponto, a certeza da esperança, que está lá no versículo 9, a presença que nos acompanha. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você onde quer que você andar. E nesse último ponto, o nosso dever, ser forte e corajoso, encontra o descanso, a presença de Deus. No hebraico, a ideia de Deus ser com alguém, de Deus estar com alguém, não é apenas uma companhia. Não é apenas que Deus está aqui do meu lado presente aqui, mas é um suporte, é um apoio, é um sustento. Ele não está meramente, figurativamente ao seu lado, mas ele está ao seu lado em todas as situações para o apoiar, para nos segurar, para nos conduzir. É isso, para nos sustentar. Devemos entender que a ideia de coragem de Josué, ela não era aquela ideia de coragem psicológica ou de autoajuda. Você ficar reafirmando aqui que você é corajoso. Eu vou vencer esse medo, eu vou vencer esse medo, eu vou vencer esse medo. E aí vem a formiga e você sai correndo. Não é isso. Não é uma autoajuda aqui. Mas ela é ligada à presença de Deus. O medo vai embora quando Deus está conosco. Essa é a ideia. A presença de Deus é como um combustível para a coragem de Josué e também para nós. Não foi isso que eu ordenei? Deus não apenas dá uma ordem, ele dá a sua presença como recurso para cumprir essa ordem. Deus não faz assim, ó, vai lá, filho, vai que eu te cubro. Vai, pedala, anda, se vira sozinho. Não, ele fala, eu estarei com você. A cada passo. Deus nos diz que estará conosco por onde quer que nós andarmos. Isso cobre os vales e as montanhas da nossa vida. Tanto os momentos tranquilos, quanto os momentos de perrengue. A esperança não depende das circunstâncias geográficas ou emocionais, mas da presença de Deus. Ele já está no amanhã que nos causa medo. Sabe aquele amanhã que nos causa aquela ansiedade, aquele medo, aquela angústia? Pois bem, Deus já está lá. Deus já está lá. Então a gente não deve ter medo. Porque o maior medo do ser humano não é o desafio. O maior medo do ser humano é enfrentar o desafio sozinho. Mas Deus nos garante que a solidão é uma mentira para aquele que crê em Cristo. Nós nunca estamos sozinhos. A Corrie Ten Boom tem uma frase que eu vou replicar aqui para vocês. Eu achei assim sensacional. Nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Temos que pensar nisso e dar um passo de fé. O Jordão, ele só parou de correr quando os sacerdotes molharam os pés na água. Está lá em Josué 3:13. O rio não parou o seu curso, só parou a hora que os sacerdotes colocaram o pé nele. Então Deus prometeu estar comigo e contigo, mas Ele espera que nós comecemos a caminhar. A nossa coragem não vem da ausência dos gigantes no caminho, mas da presença daquele que já venceu o mundo. Você não vai atravessar o Jordão sozinho. Você vai atravessá-lo na presença e na coragem do Senhor. É assim que nós vamos atravessar o nosso Jordão. Já estou chegando ao fim, meus queridos. Quando nós olhamos para Josué, vemos um homem que recebeu uma promessa e uma ordem. Mas ao olharmos para a nossa própria vida, muitas vezes nós nos sentimos cansados demais para sermos fortes e corajosos. A boa notícia dessa manhã é que a esperança que nos move, ela não nasce da nossa capacidade de sermos heróis. Ela nasce de uma presença. O ápice da promessa de Deus a Josué não foi uma terra fértil, não foi a terra prometida, mas a frase, eu estarei com você. Esse é o ápice da promessa. Muitos séculos depois, o próprio Deus pisou na nossa terra. Ele recebeu o nome de Jesus, que em hebraico é Yeshua, o mesmo nome de Josué. Jesus é o Josué perfeito. Josué era um tipo de Cristo, como nós encontramos algumas vezes na Escritura. Josué atravessou o Jordão. Jesus atravessou o abismo da morte por nós. Josué levou o povo à Canaã terrestre, à terra prometida aqui. Jesus nos leva à presença eterna do Pai. Deus disse a Josué, não te deixarei. Jesus nos diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A sua esperança para esse novo ano deve ser inabalável, não porque a sua esperança é uma meta, não porque ela é um pensamento positivo, não porque ela é um contrato de prosperidade. A nossa esperança é uma pessoa. Pessoa de Jesus Cristo. Se você sente que suas forças se acabaram, se o medo do futuro está te assustando, se o seu coração sente que o seu Jordão é fundo demais, ele não dá pé para você passar, olhe para Jesus. Ele é a nossa salvação e ele já conquistou a vitória na cruz. E o convite que Deus nos faz hoje é: pare de tentar lutar sozinho. Pare de tentar lutar sozinho. Deixe que a presença de Cristo seja a sua força. Que nós possamos colocar o nosso ano, as nossas perdas e os nossos novos desafios nas mãos daquele que prometeu que nunca nos abandonaria. Decida caminhar, porque a nossa esperança está em Deus. A esperança não nos faz esperar que o Jordão seque sozinho. A fé nos faz molhar os pés e acreditar na presença de Deus. Amém?